9:47, temperatura neste momento em Passo Fundo 25 graus, tempo bom, tempo bonito, final de semana promete aí de muito calor. Programa Sem Segredo entrando no ar na sua Uirapuru 102.5 ao vivo. Estamos ao vivo também na TV Uirapuru, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo rdurapuru.com.br. Eu sou Zumara Colucci e fico na sua companhia até às 11 horas da manhã. Você é uma pessoa organizada com as suas finanças? Você sabe lidar com o dinheiro? Você está endividado, super endividado, inadimplente? Olha, o assunto de hoje é muito importante para a educação financeira, para saber quais são os índices aí de endividamento dos brasileiros, para dar dicas aí para você ter uma relação melhor com o dinheiro. O Brasil alcançou um novo marco preocupante no endividamento das famílias em fevereiro de 2026. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 80% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. O maior percentual da série histórica iniciada em 2010. A inadimplência também voltou a subir após 3 meses de queda, atingindo quase 30% das famílias com contas em atraso. O cenário é agravado pelo tempo médio de atraso, que chegou a 65 dias, e pelo fato de que 49% dos inadimplentes estão há mais de 90 dias sem pagar. Olha, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje, perguntando para o nosso ouvinte participar: você é uma pessoa organizada com as suas finanças? Como é que você lida com o seu dinheiro? Você pode participar durante o programa ligando para os telefones 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Pode mandar sua mensagem no Torpedo no 991-629923 ou no WhatsApp no 991-629943. É claro que eu não faço o programa sozinho e eu convidei especialistas para me ajudar a fazer o programa, e um deles está do meu lado aqui, meu colega, jornalista, advogado, doutor em direito, especialmente na área do consumidor, diretor da faculdade, da escola, aliás, de ciências jurídicas da UPF, Rogério Silva. Obrigado pela sua presença, eu te dou bom dia, Rogério.
Bom dia, Zumara, uma satisfação estar de volta aqui na Rádio Uirapuru. É, a gente até lembra, né, que há 40 anos atrás nós estávamos trabalhando aqui, né?
É verdade, eu, tu, Fátima Trombini, Júlio Rosa, né, uma equipe.
Nossa, maravilhosa.
Maravilha, né? Foi um tempo muito bom, muito, né, Rogério?
Muito bom. Então, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas que também vão estar participando aqui. É, como disse, esse é um tema, né, um tema muito interessante, um tema que abrange um universo muito grande de pessoas, e a gente está à disposição aqui para contribuir.
Temos também a Franciele Santos da Silveira, ela é assessora de desenvolvimento do cooperativismo Sicredi, vai falar conosco sobre educação financeira. Bom dia, Franciele, obrigada também pela presença.
Bom dia, Zumara, bom dia, colegas, e bom dia, ouvintes. Hoje, então, vamos falar de um tema extremamente importante. Como já foi dito, você já passou aí os índices, os números da inadimplência no Brasil, né? Então, a gente quer trabalhar aqui hoje dicas práticas daquilo que a gente pode fazer na nossa realidade, no dia a dia, para mudar aí o resultado, né? Então, não é o resultado do fim do mês, mas o resultado daqui para frente.
É de uma vida toda também, né?
Isso aí.
E sobre o resultado da vida toda, a gente recebe aqui a psicóloga clínica Lisiane Vieira, que também trabalha essa questão da relação das pessoas com o dinheiro. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, agradeço o convite de estar aqui com vocês, discutindo essa temática, né, que super importante. Espero poder contribuir e ajudar, né, as pessoas, os ouvintes, a pensar sobre essa relação, podendo olhar para questões mais internas que vão se refletir, né, na forma como a gente lida com a questão financeira.
Bom, vou começar com o Rogério para a gente primeiro conceituar o que, que é inadimplente, o que, que é endividado, o que, que é um super endividado, Rogério, para a gente começar aqui a nossa conversa.
Bom, Zumara, esse tema no Brasil, ele começa a ganhar destaque do super endividamento, né, a partir de 2004, um trabalho que foi feito pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que fez a primeira pesquisa e mostrou isso na região da Grande Porto Alegre, as pessoas que estavam super endividadas. Vamos começar por esse conceito, que é quem? O super endividado é aquela pessoa que o que ela recebe mensalmente extrapola, é acima, ela já não consegue mais pagar os seus gastos, as suas despesas, e nem mesmo ela ter o suficiente para aquilo que a gente chama de mínimo existencial, né, que é um tema super polêmico, mas é o remédio, é o aluguel, é o transporte, é a alimentação, enfim, então esse ele não consegue mais dar a volta, né, e nós temos um percentual. Os números no Brasil sempre são um pouco complicados, né? Mas se fala aí de mais de 50 milhões de pessoas, e isso acabou gerando a Lei 14.181 de 2021, que foi a principal atualização que o Código de Defesa do Consumidor sofreu ao longo desses 35 anos. Bom, esse é um patamar, assim, é uma situação de hipervulnerabilidade dessas pessoas, né? A vulnerabilidade agravada delas. Bom, a gente tem endividados, bom... ter crédito, né? Vamos deixar bem claro isso, é uma coisa extremamente positiva. E você poder usufruir do crédito. E todos nós temos dívidas. É impossível você viver numa sociedade de consumo como é a nossa, consumo de massa, não tem nada errado nisso. Você precisa de crédito, né? Agora, o crédito, ele tem um custo. E isso é o que depois a gente pode tratar, né? Ele tem um custo também... no caso do Brasil, extremamente elevado em alguns segmentos, né? Tem alguns segmentos que são os campeões de crédito, né? E o inadimplente é aquela pessoa que já está inscrita num órgão de proteção, mas que também, né, Zumara, no Brasil tem instituições que trabalham com crédito para negativados. E aí, obviamente, né? Aí o custo é muito maior, né? É absurdo, mas existe, a gente vê a publicidade nas grandes redes, né, de quem trabalha somente com esse tipo de
público. E esse consumidor, certamente, que pega esse crédito que é para negativados, ele vai cair no superendividado.
Com certeza.
Com certeza.
Absoluta. A certeza absoluta, né? Porque ele já está numa situação, né, de não poder pagar os seus débitos, né? Porque, assim, ó, o contrator tem que pagar. A gente defende, obviamente, isso, né? A lei do superendividamento, as pessoas confundem, ela não diz, não fala em perdão da dívida. Ela fala em renegociação. É outro departamento, tá? E esse que vai buscar o crédito, e por muitas razões, né, Zumara, as pessoas às vezes precisam para comprar medicamento, para alimentação. O Brasil é um país de gigantescas desigualdades, o nosso poder aquisitivo é muito baixo. A gente, ano após ano, as pessoas perdem o poder aquisitivo. E daí, né, para complementar a renda ou para uma emergência, elas acabam sendo, né, vítimas fáceis. E é óbvio, né, se já é caro, você tem que fazer uma comparação, uma pesquisa, o crédito em condições normais, para aquele que está negativado é muito maior. E o risco, obviamente, é muito maior, né? E aumenta o bolo, obviamente, do superendividamento, o que é péssimo, né? Esse é um fenômeno mundial, mas no Brasil, muito mais agravado.
Agora, Franciele, pegar um crédito para pagar outro que está em andamento é uma armadilha. O Sicredi entende isso.
Com certeza. Por isso que nós, enquanto cooperativa, temos esse trabalho de levar a consciência para os nossos associados, e também a gente faz alguns trabalhos com não associados. E quando você disse, Rogério, sobre para que as pessoas pegam esse crédito, a gente vem percebendo que pessoas vão atrás do crédito para manter o seu padrão de vida e não para aquilo que é essencial. Então, as pessoas não fazem aquela análise da sua vida financeira e buscam, então, baixar um pouco o padrão e se organizar, né, com honestidade. A gente tem que olhar para a nossa vida financeira com honestidade. Se eu estava num patamar um pouco elevado, eu posso baixar um pouquinho, me organizar e não ir buscar outro tipo de crédito, que nem você falaste, para aquele, o crédito para um negativado. Que sim, o juro é abusivo, é muito além do que o crédito normal. E aí, quando a gente vê que essas pessoas estão pegando esse crédito abusivo, elas vão sim se enrolar mais ainda, e aí é difícil de sair. Mas mesmo assim, ela não faz a sua análise e diz assim: eu, a partir de agora, vou mudar a minha vida financeira. Então, está bem complexo, mas estamos trabalhando em conjunto. Acredito que esse momento aqui na rádio é muito oportuno de falarmos e trazer a consciência cada vez mais. E isso, sim, tem que ser repetido, porque aquilo que a gente repete, acredito que a nossa colega Lise, que vai falar, nossa doutora, E é um padrão de comportamento. Então, muitas pessoas acabam pegando crédito sem ter consciência, sem levar para o lado da prioridade. Eu preciso disso agora ou eu tenho vontade disso agora? Temos uns casos que a gente analisa. Exemplo, tá? Uma pessoa recebe um salário de R$2.000. Quanto é a sua hora? Quanto vale a sua hora? R$10. Aí ela sai numa balada, de noite ela gastou R$100. Em questão de segundos, quanto isso foi de horas trabalhadas que ela gastou? Então foram 10 horas trabalhadas que ela deixou ali em segundos. Então a gente tem que ter essa consciência e se indignar de verdade com aquilo que a gente está fazendo com o nosso dinheiro.
Não que ela não vá numa balada um dia, mas ela pode economizar para isso, não é? Exato. Eu queria saber da Lisiane justamente isso, mas antes tem um recadinho aqui da Sandra Varini, olha, não devo nada a ninguém, não gosto de conta, junto dinheiro e pago à vista, odeio conta. Tem ouvinte na linha, Piroli? Vamos ao ouvinte então, bom dia quem fala. Alô? 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 Pois não?
Alô?
Oi, pode falar, pois não?
Eu sou a Maria Madalena Lucas.
Sim.
Quando pegou fogo na minha casa, eu comecei a pagar aluguel, porque a prefeitura não me ajudou em nada. E daí tá tudo bem. Trabalhava na prefeitura, consegui comprar tudo de novo, a prestação. Só que a minha filha separou do marido, começou a usar droga e tudo. E eu me endividei comprando tudo para ela, levando para o hospital, levando internar, levando por tudo quanto é lugar. Daí até que ela morreu, tive que fazer empréstimo em 3 lugares para a sepultura dela, para túmulo, para corrida de Uber, para tudo quanto é coisa. Foi só, saiu só do meu bolso, porque meu filho ia receber no 5º dia útil e ela morreu dia 28 de abril.
Uhum.
29. Daí saiu tudo do meu bolso. Eu fiquei devendo na chuva de um sofá, eles já mandaram.
A senhora está devendo para muitos lugares, então. Oi.
Chuva de lá, aqui na minha casa, me ameaçando um monte de coisa. E agora entrei na justiça contra a prefeitura e a habitação vai me ajudar a depositar um dinheiro para mim todos os meses para me pagar aluguel social.
Aluguel social.
Até eles me darem uma casa.
Uhum.
E eu tô super endividada. Daí um empréstimo eu vou terminar. Já terminei de 205 numa firma aí.
Tá certo, a gente entendeu essa situação. A senhora está endividada em função de uma situação, né, familiar, enfim. E esse acho que é o padrão de muitas das famílias que estão na baixa renda e que precisam também de ajuda. Talvez o aluguel social ali ajude ela a resolver parte da situação dela. Bom, eu quero saber da Lisiane a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Quando é que começa ou quando é que deve começar essa relação para que ela seja uma boa relação, uma relação saudável?
Na verdade, se a gente parar para pensar na relação com o dinheiro, não é quando a gente recebe nosso primeiro salário, né? É desde muito cedo, desde a infância, quando a gente vê os nossos pais, né? Mesmo não entendendo o que é o dinheiro, né? A gente percebe que precisa do dinheiro para comprar comida, escola, enfim. Né? Então, desde aí se entende essa necessidade. Quanto antes começar a ser trabalhado essa questão, né, financeira e ensinado, né? Claro que através de uma forma lúdica, jogos, né, brincadeiras, isso vai preparando para que a criança possa se relacionar melhor com a questão financeira. Né? Então, isso é desde muito cedo.
Você fala que ver os pais, não é, como gastar, mas eu tenho histórias, né, que a gente ouve aí que o filho pede o dinheiro e o pai ou a mãe diz que não tem. Ah, mas é só ir lá na maquininha que tem. Por quê? Porque eles vêm, né, o pai ir lá ou a mãe ir lá buscar o dinheiro e eles acham que é fácil tirar isso, né, Lisiane?
É, sim, e aí tem uma relação, né, com a fala, né, que a colega fez, referente à questão de horas, né, e que pode ser de horas de trabalho, que pode ser explicado para a criança, né, para ter o dinheiro na maquininha, né, o pai e a mãe trabalham tantas horas, e aí tem o dinheiro, e a partir deste dinheiro se faz, né, se paga as despesas da casa, né. Então, desde muito cedo pode acontecer esse processo, né, e até esse processo que ela estava falando aí, né, da pessoa poder perceber o quantas horas de trabalho ela investe em cada coisa, pode começar desde cedo, né.
10:02, temperatura 26 graus. Tem ouvinte na linha, Matheus? Ouvinte na linha, bom dia, quem fala?
Bom dia.
Quem fala?
É a Delvina.
Pois não?
Eu só queria falar uma palavrinha. É 25 anos que eu vim morar para Passo Fundo. Trabalhei de doméstica e dei faculdade para minha filha. Construí uma casa bem grande de 2 pisos, dei uma casa meia mão de mão para minha filha, tenho meu carro, dei imóveis para minha filha e ainda estou trabalhando, estou com 74 anos e ainda trabalho. Nunca fiquei devendo nada para ninguém, nunca fiz empréstimo e estou vivendo assim, não passo do bom e do melhor, mas fome eu não passei, nem eu, nem minha filha, nem meus filhos.
É um exemplo.
É só saber ganhar pouco e saber controlar.
Tá certo, então. Obrigada pela sua participação. 10:03, 26 graus a temperatura. Tem mais um ouvinte, Matheus? Mais um ouvinte na linha. Na bom linha, dia.
Bom dia, Sumara, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
Sonhara.
Ó, vereador, tudo bem, vereador?
É, são dias que eu não participo, né? A gente às vezes está no corrigido do dia a dia que não consegue, mas é muito importante e pertinente o debate hoje aí, né? Porque é o que gera, né? O que rege as nossas ações e nossa vida, né? A economia, enfim. Uhum. Eu, como eu sou formado em gestão financeira, claro que não foi lá que eu aprendi, mas na vida. Duas coisas, né? Tem um ditado popular que diz que dinheiro na mão é vendaval. E é mesmo, porque se você fica com esse dinheiro na mão, no bolso, e não paga seus compromissos, ele acaba assumindo e você acaba ficando com os compromissos lá pendente, né? Então o interessante é quem pega o dinheiro, vai lá, paga, se livra e segue a vida depois, né, com seus planejamentos orçamentários.
A dica
que eu dou, né, do Mário, que eu sempre falo, né, é que você tem que, como você falou aí, tem um calendário, uma agenda de compromissos e de resolver tua questão financeira, né, que ela começa lá na água, luz, telefone, aluguel, alimento e medicamento. Depois o resto você vai empregar o que tu ganha, né, o que tu adquire. Uhum. Para você poder fazer uma boa gestão do teu orçamento. Mas a questão é que muita gente, né, Zumara, muita gente pega o dinheiro e vai fazer uns gastos com coisas, às vezes, supérfluas, né?
Uhum.
E acaba deixando aquilo que é importante para sua vida pendente.
Tá certo.
É muito importante esse programa de vocês, esse debate hoje, é orientador, né? E parabéns a todos os debatedores aí.
Obrigada, vereador, pela participação. 10:05, 26 graus a temperatura. A Rosane manda dizer o seguinte, ó, parabéns a essa rádio pelas reportagens. Gostaria de saber se o banco pode bloquear sua conta sem aviso. Sou fiadora e bloquearam minha conta. Posso pôr o banco na justiça, doutor Rogério?
Acho que o Sicredi tem que... Não, tem que comunicar, a gente entende que tem, obviamente, que tem que comunicar.
O banco tem que comunicar, que vai
esse é um
barrar.
Princípio básico, né, que tá lá no Código de Defesa do Consumidor. E às vezes é possível fazer esse entendimento, né, essa composição, sem necessidade da justiça, que é um outro ponto para a gente falar depois. Zumara, eu queria falar uma coisa assim, às vezes a gente pensa que as pessoas também se tornam inadimplentes porque elas querem, e não é bem assim, né? No Brasil tem aquela né, lenda que o brasileiro não trabalha. Não trabalha e trabalha muito. Ah, tem gente que não trabalha, sempre tem. Isso tem em todo lugar do mundo. Mas o brasileiro trabalha, muitas pessoas trabalham em mais de um lugar, né, para poder dar conta das suas necessidades. Então, essa história de que não trabalha, bueno, isso, o que nós temos é um baixo poder aquisitivo. E essa questão do dinheiro, hoje as pessoas já não têm mais o dinheiro em espécie na mão.
Né? Isso é verdade.
E aí, o que que existe? Existe crédito. Antigamente as pessoas poupavam, né, para poder alcançar o seu objetivo, e isso demorava, obviamente, um longo tempo. Com a facilidade do crédito, com o crédito irresponsável, a gente está falando de crédito irresponsável, está cheio de exemplos aí, as pessoas não precisam mais esperar. E elas também não têm mais tempo. Vai falar isso para um jovem que ele tem que guardar dinheiro durante 10 anos para comprar um carro, ele não vai fazer isso nunca. É porque tem a possibilidade de parcelamento. E aí que começa o descontrole. E o fato de hoje você não ter o dinheiro na mão está sendo muito debatido na Europa também, né? Tem lugares que não aceitam mais dinheiro, né? Não, mudou, antes não aceitava cartão, hoje tu não aceita mais dinheiro. Ou tem o Pix, né? Tem mil possibilidades. Tu não tem mais o contato físico. E quando você perde o contato físico com o dinheiro, fica muito mais fácil. Porque eu não preciso ter dinheiro para ir ali na esquina, eu uso o meu cartão, eu uso o Pix. Depois vai estourar isso. Mas visualmente, né, você não tem mais esse contato. E isso acaba também influenciando. A grande discussão que se faz na Europa hoje é você, e aqui no Brasil também, porque o que acontece lá, via de regra, também acontece aqui, forçar o fornecedor a aceitar o dinheiro. Ah, mas é claro que tem o custo, tem a modernidade, tem a segurança. Tudo isso a gente entende. Mas também desaparece essa espécie material que faz com que a pessoa sinta, ó, eu vou usar aqui 20 reais, vou tirar do bolso, né? Perceber.
Essa
questão, assim, do estar.
Exato. E quando é o cartão de...
Não, não tem problema isso.
Quando é o cartão, quando a gente usa o cartão, a gente não tem essa noção, né? E vai parcelando, e vai colocando. Agora, quando o dinheiro é físico, tu passa a ter um sentimento também em relação a isso. Tu percebe aquele montante de dinheiro diminuir, né? Então, essa também pode ser, de repente, uma dica aí para olhar com mais controle, né?
Nas nossas educação financeira, a gente leva muito para as pessoas algumas dicas práticas. E uma delas é falar que programa a sua semana, ou programe seus 15 dias, ou programe seus 30 dias. Saca o valor, saca lá. Se essa semana eu vou usar R$500, vai lá e faz o saque de R$500 e você está limitado a gastar aquele valor, a usar aquele valor. Então, depois dessa dica, é anotar todos os seus gastos. Ai, mas que dificuldade anotar, eu não tenho tempo. Não possa ser isso uma desculpa. Temos celular, temos um chat GPT, temos planilhas. É só você fazer.
Essa anotação de todas as suas despesas inclui: eu vou na fruteira, eu compro isso, eu anoto. Eu vou num mercadinho, compro uma água, eu anoto. Tudo, exatamente tudo.
Então, a planilha era a mais usada. Hoje, com a nossa inteligência artificial, e eu sou muito grata a ela, eu falo com o meu chat o tempo inteiro. Eu digo para ele, gastei aqui na padaria tanto, fui na fruteira tanto, e ele vai somando. Então, o recurso está na nossa mão, basta a gente fazer a ação de usá-lo. Então, é importante, Rogério, quando você diz assim, temos o crédito, ele está muito fácil e, de fato, né, está na nossa mão, ali no nosso aplicativo, né, do banco, da cooperativa, enfim. Mas, assim, temos que também ter esse crédito. E muitas pessoas hoje não têm pelo fato do CPF estar com restrição. Quem tem restrição não vai conseguir. Aí vai ter que partir para aquela outra linha de crédito com juro abusivo. Isso é o que a gente não quer. Só que muitas vezes estamos romantizando que eu tô no Serasa, tá tudo bem, todo mundo tá.
É o crédito pro negativado, né?
Virou
uma fatia. Isso é só no Brasil, né? É só no Brasil. É você entregar crédito para quem está negativado.
Exatamente. Mas aí vamos lá. Vamos lá atrás, lá na nossa infância. O que a nossa mãe dizia, hein, Lizy? Você não é todo mundo, meu filho. Não é isso? Então a gente tem que ter isso na nossa consciência. Sim,
eu acho que aí tem uma questão, que é a gente normalizar esse caos financeiro, né? Porque se a gente parar para pensar, boa parte das pessoas falam com uma tranquilidade a respeito disso, né? Ou se a gente olhar nas redes sociais, inclusive, tem muitos memes, posts que falam, ah, se não faz dívida, não compra, ou coisas assim. E que, claro, quando a gente fala de algo maior, né? É importante, enfim, mas assim, as pessoas vêm fazendo isso com pequenas coisas, com pequenos prazeres imediatos, né? Então, é também trazer para consciência, né? Por que que a gente está fazendo isso? O que que esse caos financeiro fala sobre mim?
Exatamente. 10 e 12, 26 graus a temperatura, tem ouvinte na linha? Bom, vamos fazer um intervalinho, Piroli? Fizemos um intervalinho e voltamos em seguida. 10 horas 17 minutos, temperatura 26 graus, programa Sem Segredo hoje, trazendo aqui para discussão a questão do endividamento, da educação financeira, de como as pessoas se sentem, qual é a relação que elas têm também com o dinheiro, como se organizar. E eu tenho aqui ouvintes que mandaram áudios, Piroli. Vamos ouvir aqui o que que os nossos ouvintes mandaram aqui sobre esse tema. Vamos lá.
Bom dia, eu também concordo com a opinião aí de que a educação financeira se aprende desde criança, com os pais. Eu tive a felicidade, né, que meu pai me ensinou isso desde pequeno, porque eu sou de uma época que, né, fui criado no interior, e que quando saía com aquele ditado lá, né, tu sai com o dinheirinho contado. Então, se já calculava o transporte, alimentação e alguma bebida, alguma coisa. Então, isso veio da infância. Mas também, na minha época de jovem, e até tão pouco, né, da minha vida adulta, a gente não tinha tanto acesso e facilidade de consumo. Então, hoje em dia, tu tá em casa com o celular na mão, tu decide pedir um lanche, poucos minutos tu recebe em casa. Então, isso também, a tecnologia, ela, de certa forma, ela facilita que as pessoas gastem muitas vezes sem fazer essa relação, né? Se isso é necessário, eu preciso, acho que esses questionamentos têm que ser feitos, sabe? Porque...
Bom, aí o nosso ouvinte traz a introdução para o debate que a gente vai ter agora. Mas antes a gente vai, tem ouvinte na linha, né? Bom dia, quem fala?
Alô, bom dia, Zumara.
Tudo bem, seu Ibar?
Tudo bom, Zumara?
Tudo bem.
Bom dia, 102.5, bom dia, convidados, bom dia a todos. Olha, Zumara, o atual momento econômico no Brasil é bem complicado. Então, a minha opinião é o seguinte... Economizar é comprar bem. E para comprar bem, como é que tem que fazer? Evitar financiamento, evitar carnês, comprar a longo prazo, pior ainda, consórcio. Tem o dinheirinho na mão, compra. Não tem, junta mais um pouco, espera mais um pouco, procure comprar sempre à vista. Porque o dia de amanhã está cada vez mais complicado. Essas guerras, essas faltas de combustível, isso aí só vai cada vez piorar mais. Enquanto tu... Mas se afundar em dívida e conta, vai piorar mais a situação.
Tá
então,
certo.
Pezinho no chão e pensamento antes de fazer qualquer compra, isso seja qualquer coisa.
Tá bom.
Obrigado, bom final de semana e boas compras a todos.
Tá certo, obrigado, seu Ibar. 10 e 19, 26 graus a temperatura, Lise. Internet, redes sociais, tudo lindo, tudo maravilhoso. É isso que incentiva, talvez, muito mais os jovens, não é? A gastar o que não tem.
Acredito que sim, que isso contribui, né, para que as pessoas criem esse desejo, porque estão vendo, né, assim como também o fácil acesso. Hoje a gente faz uma compra pelo celular, então tu olha na rede social, tu pode adquirir, ou tu pode comprar alguma coisa, enfim, né, então acredito que isso influencia, né, porque as pessoas estão mostrando ali, né.
E o sentimento depois de estar tá endividado e devendo? Porque a coisa boa é comprar, você tem uma satisfação. E depois?
É, na verdade a gente pode pensar nesse processo da compra de várias formas, né? Em algumas situações pode vir, inclusive, para dar conta de questões emocionais, fragilidades emocionais. E aí a compra pode ser, sim, uma forma de alívio imediato. E, no entanto, isso torna-se um ciclo, né? Porque aí tu compra, depois de um tempo tu tem esse sentimento, né? Da compra, uma ansiedade, uma culpa. E isso, né, tem feito também com que as pessoas busquem mais, ajudem em função de uma ansiedade, de uma depressão. E quando tu vai olhar, em algumas situações, está relacionado à questão financeira e todas essas preocupações.
Você, como psicóloga, recebe pessoas assim no teu consultório?
Recebo. Recebo algumas pessoas que, na verdade, normalmente a busca tem um outro nome, né? que poderia ser traços depressivos, estar mais deprimida, ansiosa. E em muitos momentos, quando a gente vai investigando, vai aprofundando, a gente percebe essa questão financeira. E até, enlaçando no que a Fran falava antes, respeito de anotar as contas e tudo mais, muitas pessoas começam a fazer isso e têm uma dificuldade em seguir. Né? Então, e aí cabe também uma investigação, né? Para que a gente possa entender por que as pessoas não conseguem, algumas pessoas, né, não conseguem se manter nesta organização. Porque se tem muito esses picos, momentos organizados, momentos que se desorganizam financeiramente.
Você disse, Franciele, que tem um indicador que comprova que pessoas endividadas se acidentam mais?
Sim, a gente tem os dados que vêm já da nossa Estratégia Nacional da Educação Financeira, em qual a gente aplica nas nossas. A gente leva, né, esses índices para trazer para as pessoas a consciência disso. Pessoas endividadas, sim, 8 em cada 10 se acidentam por causa de endividamento. Então é muito triste a gente estar falando disso, porque é muitas pessoas que estão nesse número ali que a gente está falando. Então, fazer o controle, fazer ações práticas, criar o hábito, né, de olhar para você mesmo, olhar para a tua vida financeira, olhar para a tua conta bancária, guardar 10%. Gente, pague você primeiro quando você recebe um valor. Recebeu o salário? Guarde 10%. Se é R$1.000, guarde R$100 para você primeiro. Pague você, depois você pague os outros. Ah, mas eu tenho muitas contas. Comece pequeno, comece. Então, para evitar chegar a ter um acidente, a evitar ter transtornos, pessoas no trabalho, eu estou sofrendo por isso, por aquilo, com alguns níveis de ansiedade, e não é por causa do ambiente onde está, mas sim por causa do seu ambiente interno. Certo, Lizy?
Certo. Antes a gente até comentava sobre a questão da insônia, inclusive, né? Muitas pessoas chegam, em função da preocupação, chegam a perder o sono, né? Porque não conseguem lidar com aquele caos que se instaurou ali em relação à questão financeira, né?
Agora, Rogério, o Balcão do Consumidor, da projeto de extensão da Universidade Passo Fundo, que tem aí, vai fazer
20 anos.
20 anos, né? Ele é faz um trabalho de mediação, mas também tem o perfil de pessoas que chegam lá endividadas e querendo uma solução. Que perfil é esse? Vocês têm como medir isso?
Sumara, assim, primeiro, né? A gente tem uma lei do superendividamento que é de 2021. Que ela estabelece que a renegociação judicial ou extrajudicial. Eu até conversei agora de manhã com os colegas dos PROCONs, né? A gente tem um grupo aí que conversa bastante de todo o estado. Do ponto de vista extrajudicial, tem sido muito difícil de fazer as renegociações. Muito difícil, porque os fornecedores não têm sido flexível, e aí acaba, como tudo, acaba parando no judiciário. O que é uma pena, porque a gente precisava entender que essas coisas têm que ser resolvidas fora do judiciário. Esse é um ponto. A gente recebe e tem essas... Agora a gente vai criar um núcleo do superendividamento. A gente acabou de assinar um convênio com a Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul.
É uma grande novidade dessa semana.
É uma grande novidade dessa semana, exatamente, né? Foi o primeiro assinado no Rio Grande do Sul. E isso se deve, obviamente, né, ao reconhecimento do trabalho feito pela Universidade de Passo Fundo, pela Faculdade de Direito, com o Balcão do Consumidor, que, como você disse, a gente está completando 20 anos. Então, a gente vai buscar qualificar esse espaço para fazer essas renegociações extrajudiciais. Mas aí tem que ter o bom senso de ambas as partes, né? Porque não adianta vir um fornecedor e não tem negociação, não tem renegociação, que vá para a justiça. Bom, aí, né... Obviamente, né, demora, tem um desgaste maior, e as pessoas precisam de uma solução imediata para elas poder voltar ao mercado. Porque quando você está negativado, você está fora do mercado. Isso é ruim. Isso é ruim
para... É ruim pro fornecedor.
Claro. E o juro que ele está pagando, né, e que no Brasil os juros são escandalosos, baixou a Selic 14,5. Isso é nada, né? Isso é absolutamente nada. Porque você pega o cartão de crédito, que é o grande vilão. Entra governo de direita, de esquerda, de centro, de meio, de onde tu quiser, sempre o cartão de crédito no Brasil é o juro astronômico.
400%?
Como é que a gente conversa? Ah, 85% tem. Das pessoas que estão endividadas é para o cartão de crédito. Então, esse dinheiro não entra para o fornecedor. Ele deixa de comprar produtos, serviços, porque ele tem que pagar juros. Como é que... É insano isso, né, gente? 400 e poucos% ao ano. Há um outro fenômeno, né, que chegou nos últimos anos, e isso foi denunciado pela própria Confederação Nacional do Comércio, que são as BETs. Virou uma epidemia isso aí no Brasil.
As pessoas estão gastando mais
jogando
do que no próprio comércio.
Exatamente.
O Stivalet, que é um dos diretores da CDL, relatou isso pra gente essa semana.
Foi a Confederação Nacional do Comércio que anunciou essa bomba relógio há talvez 2 anos atrás. Como estava acontecendo isso? As pessoas, para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, de novo, né, o nosso poder aquisitivo é muito baixo, e como é que tu vai responsabilizar as pessoas por isso? Elas têm a ilusão de que vão ganhar ali, sei lá, 200, 300, 400 reais. E começam a apostar, e aí ficam viciadas em jogos. E vai comprometendo cada vez mais a sua renda. E esse virou um dos principais pontos também de superendividamento. Você assiste hoje, né, publicidade de bets que influenciam no futebol. Esse é um outro tema, né? Que fazem parte da vida das pessoas. E elas passaram a jogar de novo. Isso está saindo da onde? Isso está saindo do dinheiro que poderia estar na prestação de serviços, no comércio, na educação, nos mais variados pontos.
Agora, Rogério, você falou que é uma dificuldade de negociar com super endividados, mas dá para fazer a mediação com a pessoa que está inadimplente ou simplesmente endividado, que é uma categoria menor, ou também tem dificuldade?
Também tem dificuldade, porque assim, ó, tem que você chama para uma renegociação todos os fornecedores e você procura, né, fazer uma pactuação para que a pessoa pague. Não é o perdão da dívida. Ninguém está falando em perdão da dívida. Comprou, financiou, tem que pagar. Isso é regra número um, né? Porque senão a gente vai estimular a inadimplência, vai implodir, obviamente, o setor. Mas é fazer uma renegociação, e ela pode ser extrajudicial, de que forma a gente vai planejar isso pelos próximos anos para a pessoa pagar. Porque a lei de superendividamento, quando saiu, que aconteceu? Teve um decreto presidencial de... A grande discussão é o mínimo existencial, né? Aquilo que já é difícil discutir o mínimo existencial no primeiro mundo, imagina no Brasil. O que que eu preciso para alimentação, para saúde, para aluguel, né? Para o básico do básico, do qual eu não posso abrir mão. Daí saiu um decreto horroroso, né? R$300 o mínimo existencial. Como?
Aonde? Não dá, né? É difícil. 10h29, 26 graus a temperatura. Tem ouvinte na linha? Bom, o ouvinte que quiser participar pode ligar no 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022. Mande também a sua mensagem no Torpedo, 991-629-9923, ou no WhatsApp, 991-629-9943. Aqui o Elson diz o seguinte: bom dia, pode estar bem a economia do Brasil ou esteja ruim a economia, sempre oscila para cima ou para baixo, para melhor ou pior. No mundo globalizado, todos dependemos das grandes potências econômicas. Nossa economia está bem, mas a guerra já bagunçou tudo. Economizar em gastos nesse período é importante. Olha, economizar. Outro ouvinte diz o seguinte: ó, a lei do superendividamento vem para resgatar a dignidade do cidadão. Mas quem gostaria de estar endividado? Ninguém. Se tem programa que salva empresas, por que não salvar CPF? Lei do superendividamento vem para esse fim. Segundo a nossa ouvinte aqui, não é? Bom, eu queria perguntar para a Lisiane que lá de pequenininho, tem alguns pais costumam dar mesada para seus filhos. A mesada é uma boa estratégia para a educação financeira?
É uma boa estratégia, né? Porque aos poucos vai aprendendo, né? Primeiro, que o valor do dinheiro, né? O valor das coisas também, né? E vai conseguindo administrar, né? Claro que desde muito cedo, né, sem tanta rigidez, né, é necessário que não seja com tanta rigidez, mas que a criança vá entendendo. Então, a mesada, sim, pode contribuir nessa formação.
10 horas, 31 minutos, 26 graus. Franciele, o Sicredi em especial tem condições para renegociar dívidas dos seus cooperados ou dos seus clientes ou de outras pessoas que queiram fazer uma renegociação de dívida?
Com certeza, né? O Sicredi atende toda a nossa comunidade aí já
com esse intuito de organizar, ajudar as pessoas a terem mais consciência do crédito, né? Como eu vinha te falando, nós, por sermos uma cooperativa, a gente tem uma taxa de juros mais justa. Não é a taxa diferente, porque vem isso já do Banco Central, mas ela é justa. E agora, aproveitando o gancho, e queria falar da fala do Rogério, quando a gente faz uma renegociação, o Sicredi ele está sempre apto a renegociar, a fazer, né, esse trabalho com os associados, mas a gente se preocupa demais com o comportamento das pessoas. Fiz uma renegociação, limpei o meu nome, Rogério. E agora? Eu vou honrar com aquilo que eu fiz e vou manter esse prazo que eu renegociei, paguei certinho as parcelas, ou agora eu vou aproveitar que o meu nome tá limpo e vou fazer um outro crédito. Então isso assusta, porque é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas limpam o seu nome porque conseguiu fazer uma renegociação e acabam indo lá e se afundando em outra dívida.
10:32, 26 graus a temperatura. A gente faz o último intervalinho, Piroli, depois voltamos para os últimos minutos do programa. Horas 39 minutos, 27 graus é a temperatura. A gente está aqui discutindo sobre educação financeira, sobre endividamento, super endividamento. E a nossa ouvinte, a Fabi, bom dia. Essas bets é um negócio sério. Eu já fui viciada em jogos, perdi muito dinheiro na ilusão que ganhava mais, de ganhar mais. Resumindo, perdi muito, devo para bancos, perdi carro, perdi o casamento. Tudo por causa de olhos grandes, não é? Em querer mais do que a gente tem. É triste, pois já tentei duas vezes, ela diz aqui, não é? Tirar a própria vida em função disso. E a gente falou aqui também que tem pessoas que, infelizmente, acabam tirando a própria vida em função de endividamentos. Mas vamos falar aqui, Lisiane, sobre... Eu li esses dias um indicador de jovens, os jovens muito endividados, jovens de 18 a 29 anos muito endividados. E tem isso, né, no teu radar aí, você percebe que a juventude, talvez por aquela coisa que é linda na internet, no Instagram, e queira, né, comprar aquele prazer imediato.
É, na verdade, tem essa questão do prazer imediato, né? Então, e pelo desejo. A internet, né, as redes sociais acabam gerando esse desejo e às vezes até para fazer parte de um grupo, para ser aceito, né? Ou até uma questão, claro que cada pessoa vai identificar de uma forma, né? A gente precisa olhar para a história dessa pessoa, mas pode ter relação com uma questão de valor interno, né? E aí, a partir disso, a partir dessa busca por dar conta, por esse prazer imediato, pode sim, né, ser um fator que contribui com essa questão do endividamento, né, dos jovens.
E os idosos, ou aqueles que não planejam a sua aposentadoria, porque temos muito idosos também endividados.
É, então assim, a gente tem alguns dados, né, que se a gente pensar a longo prazo, enlaçando nessa questão, né, do prazer, né, a gente tem um dado de 2016 que fala que a boa parte das pessoas, a cada 100 pessoas, 100 brasileiros, apenas 4 pensam numa questão de aposentadoria, né, fazem a sua reserva e pensam na sua aposentadoria. Então, e esse é um dado importante que fala sobre a gente quer, né, o dinheiro para satisfazer o agora, né, e não pensamos no nosso futuro, né.
10 horas 41 minutos. Professor Rogério, educação financeira e educação de consumo. A gente está precisando muito que isso vá efetivamente para as escolas. Todas as escolas e todas as redes, né, a municipal, a estadual e a particular.
Você vai lembrar, né, Zumar, que o nosso amigo Ginês, né, o saudoso Ginês.
Saudoso Ginês.
Já falava isso há muito tempo, mas há muito tempo. Se você buscar o Código de Defesa do Consumidor, que acaba de completar 35 anos, ele tem lá entre os direitos básicos do consumidor a educação para o consumo. Absolutamente nada foi implantado durante esses 35 anos. Casos esporádicos, assim, iniciativas que têm, assim, mais de força, de relevância, de permanência, muito pouco, tá? Educação financeira também é um tema, o Sicredi trabalha isso também há muito tempo, né? Que vem com a lei do superendividamento. Mas não pode ser coisas esporádicas. E não pode ser jogado nas escolas, assim, em cima dos professores, como mais uma atribuição. É preciso trabalhar isso de forma transdisciplinar, é preciso preparar os professores também, né? que já estão abarrotados de coisa, que já estão sobrecarregados. Enfim, precisa ser um plano, né? Teria que ser no mundo ideal e no mundo prático. Um plano que viesse em nível nacional, estadual e municipal. E, obviamente, que precisa recursos para fazer isso, né? Porque não existe como fazer se você não tiver uma estrutura.
E ser permanente uma atividade permanente, dessa. Não pode ser uma palestra
não,
apenas.
Não adianta ser pontual. Vai lá na escola, faz uma palestra. Não adianta jogar só na escola. Tem as outras... esse caso que você acabou de ler aqui, dessa ouvinte, é um caso dramático. Essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento e de uma ajuda que é multidisciplinar. Ela precisa de um assistente social, ela precisa de um psicólogo, precisa, né? Ela falou assim, né, a situação pessoal, precisa de um economista, precisa da área do direito. Enfim, não é um pontual, assim, isolado. Esse caso teve coragem da ouvinte falar, mas quantos outros milhares tem? Mas a gente não consegue avançar nessa pauta. Não consegue. Realmente, assim, ó, como é que você, para avançar nessa pauta, tem que ter uma política pública, tem que ter um interesse institucional e tem que colocar isso na agenda como prioridade. Ah, mas tem outras 1.500 agendas. Tem, claro que tem. Óbvio, sempre vai ter. Mas você tem que reservar um espaço para que a gente possa dialogar de forma séria, buscando instituições que são sérias, buscando parcerias para você poder levar isso e ofertar à população. Porque no final quem ganha é todo mundo, né? Se você consegue diminuir o endividamento, mais pessoas vão consumir. Mais pessoas vão ter acesso.
Agora, quando tu fala que tem que estar na pauta de todo mundo, eu acredito que nós estamos chegando num nível, num indicador aí que o superendividamento ou endividamento, ele se torna uma questão de saúde pública.
É um problema social, Zumar.
É um problema social de saúde, né, Lisiane? Porque olha as consequências disso para uma pessoa que nos manda aqui um recado e diz, olha, quase tirei a minha vida por conta disso.
E é preciso sim de uma rede de atendimento para poder dar conta e para poder auxiliar essa pessoa e até entender o que causou a entrada dela, né? Porque a gente tem acesso e, bem, a gente sabe que isso não é, né? O que faz com que a pessoa siga esse caminho? Ela fala assim, ah, o desejo de ter mais, né? Mas, na verdade, a gente precisa entender internamente aí.
Uma pessoa que chega doente em função de estar aí super endividado, de ter vários problemas na sua economia pessoal e que começa a fazer terapia, ela consegue resolver seus problemas a partir de resolver-se internamente?
Sim, porque tem a questão do emocional, né? Então, a gente, claro, vai precisar de um apoio ali do racional.
Claro, para fazer aquelas contas, né?
Mas, ao mesmo tempo, é também entender o que faz essa pessoa, né, se relacionar desta forma com o dinheiro, né? Então, e tem uma questão que eu acho que é interessante colocar também, Zumara, que é a gente vem de uma cultura em que falar de dinheiro não é uma coisa boa, né? Tem famílias que não falam sobre dinheiro em casa. O dinheiro não se fala na mesa, né? Então, e quais são as consequências disso? De poder olhar e pedir ajuda, né?
Pois é, porque tem gente que tem vergonha de falar que está com um problema financeiro também, né?
Sim.
De levar isso, de expor, de se expor, né?
E que, na verdade, quando passa, acaba se expondo ou pedindo ajuda, já está com um problema muito grande, né? Então, e que aí precisa de toda essa equipe que a gente falava aí para poder dar conta, né?
Mara, e assim, isso que a Lisiane está falando, assim, ó, você não enxerga ou não visualiza situações como essa. Essa é uma situação de coragem da ouvinte, de muita coragem, muita coragem, tá? E dramática. Mas se você, no mundo ideal, se você estrutura esse atendimento, tu vai ver a demanda. Teria que ter quase um SUS, né? Um SUS de atendimento a esse tipo de demanda estruturado, com psicólogo, assistente social, economista, direito, tudo junto, todo mundo conversando, dialogando em busca dessas soluções.
Porque é um atendimento, digamos assim, multissetorial.
E quem mais sofre são as pessoas de mais baixa renda, né?
Tem baixa renda e idosos, né? Eu falei
idosos,
como os idosos estão endividados para atender aos seus familiares. Franciele, já passo para ti. Tem ouvinte na linha? Ouvinte na linha, então. Bom dia, quem fala?
Alô.
Alô, quem fala?
Bom dia.
Bom dia.
É Valdemar.
Pois não, seu Valdemar. Pois não, seu Valdemar.
Seguinte, eu acho que é muito interessante o programa, a abordagem do programa de vocês hoje. Mas eu acho que vocês estão fugindo um pouco do significado do endividamento do povo. endividamento do povo vem da mídia, da propaganda, da imprensa geral, do comerciante que engana. Porque por que que uma concessionária de automóvel pode trabalhar para vender o automóvel zero quilômetro ganhando 5% da fábrica, e quando tu vai lá para trocar o teu veículo, tu tem que dar 20% de margem para eles no teu veículo e paga todo o preço cheio do outro? E a mídia toda hora induzindo, por exemplo, os velhinhos. Eu me aposentei há 3 anos atrás, recebi 3 mil ligação de banco me oferecendo financiamento.
Uhum.
Eu não caí na armadilha, sim, porque eu já tenho uma vivência, eu já, claro, trabalhei em banco, fui, uhum, gerente comercial de empresa. Vocês fazem uma propaganda, por exemplo, a Irapuru tem um comercial forte aí em cima de que não compre fora, compre aqui. A gente trocou diversos equipamentos dentro da nossa residência, compramos tudo pela internet e economizamos em torno de 25% a 30%.
Tá certo, então. Obrigada pela sua participação, tenha um bom dia. 10h48, 27 graus é a temperatura. Franciele, é possível fazer um planejamento financeiro para sair da armadilha do endividamento?
Com certeza, Zumara, com certeza. Começa de novo, voltando do princípio de tudo. Tenha um salário, tenha um dinheiro, pague-se primeiro. Faça boas escolhas. Não caia em armadilhas da internet, por exemplo, redes sociais, como já os colegas falaram. Todo mundo mostra na internet, no Instagram, no Facebook, enfim, a tua vida na melhor fase. Ninguém posta num dia ruim. Vocês já viram alguém postar hoje meu dia foi péssimo? Não. A gente vê o pessoal postando, comendo em lugares bons, diferentes, viajando. Mas e aí? Quem tá olhando fora, mas eu preciso ser que nem o fulano, que nem o Beltrano, né? Que a gente fala. Então, é sim ter esse cuidado de que quem está postando naquele momento bom, porque tá normal também. A gente tem que postar, mostrar o que a gente tá fazendo, que eu acho que é uma rede social mesmo, já se chama assim, né? Mas quem não tá podendo fazer aquilo ali agora, não se sinta, né, que, eu tenho que também
obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém, aliás, né? As pessoas fazem porque elas querem, enfim.
Exato.
Ninguém tá obrigando, nenhuma propaganda, inclusive, obriga.
A mídia faz o papel dela, né, Zumara?
Claro.
Mas assim, o poder de escolha é meu.
Claro.
O poder de consciência é meu, de escolher, de pesquisar, de verificar a melhor oferta.
A mídia não obriga ninguém a ir lá e comprar, não é? Faz o seu papel de espaço, de divulgar, enfim, não é? 10h50, 27 graus a temperatura. Agora, para a gente encaminhar aí no encerramento, eu queria, começando pela Lise, seu recadinho final, por onde as pessoas devem começar, repetindo aquilo que você falou no comecinho do programa, para ter uma boa relação com o dinheiro, com os gastos, enfim, para viver bem. Porque eu vou lembrar aqui que teve uma senhora que ligou, que disse que com salário mínimo, fazendo limpeza, não é? Ela disse que ela construiu uma casa de 2 andares, formou a filha, construiu uma casa para a filha, comprou móveis e nunca se endividou ou precisou de financiamento. É possível, desde pequenininho, a gente entender que o dinheiro é bom, faz bem, que pode nos dar as coisas que a gente quer, mas que a gente precisa ter organização.
Sim, eu acredito que aí a gente precisa, né, ter um olhar que sim, o dinheiro é do racional, vai ter essa parte mais racional que a gente vai precisar colocar, fazer o planejamento, fazer os cálculos, mas que a gente precisa pensar sobre a questão emocional, né, e como que a gente está usando o dinheiro nesse sentido, né, o que que ele significa emocionalmente para a gente e quais são as ideias que a gente tem sobre o dinheiro. O dinheiro é construção, eu posso ter as minhas coisas a partir do dinheiro, ou é um valor, eu preciso mostrar para os outros, ou até a gente estava comentando antes, eu preciso comprar coisas para os outros para ser querido, ser amado. Então, é importante que a gente consiga fazer esse olhar para questões internas, para a nossa parte emocional, que vão influenciar na forma como a gente toma as decisões.
E se você está nos ouvindo aí, está com um problema, está se sentindo mal emocionalmente, também tem recurso, né? E o recurso é procurar um profissional que possa te ajudar emocionalmente.
Sim, né? Num processo terapêutico a gente consegue aprofundar e entender o significado, né, dessa relação ou como funciona para cada pessoa, né?
Tá certo. Lisiane, muito obrigada pela tua presença no programa de hoje.
Eu que agradeço o convite.
Tá certo. Franciele, o Sicredi também faz palestras, vai nas comunidades, nas escolas, para ajudar as pessoas a entenderem como é que funciona um planejamento financeiro.
Isso, perfeito. A gente tem alguns programas que vai dentro das escolas trabalhar os professores para trabalhar, então, os alunos. Que se chama o Jornada de Educação Financeira nas Escolas, hoje com o nome mais atualizado para os jovens é o Finanças na Mochila, que trabalha, sim, na linha transversal das disciplinas que são obrigatórias para ser trabalhada lá, né? Mas assim, ó, Zumara, já indo para a finaleira, eu queria fazer um questionamento aqui para os ouvintes, né? Quanto que é R$2 por dia? O que, que você compra com R$2 por dia? Por que, que eu falo isso? Porque a gente começa a reparar naquilo que a gente faz, né, no nosso dia a dia. R$2 por dia no mês são R$60, certo? Vamos pro lado bem racional. R$60, se eu colocar numa poupança, no primeiro mês R$60, segundo mês então já são 120, 121 porque vai ter um jurinho da poupança, e no final do ano eu vou ter mais de R$760, certo? Isso fazendo R$2 por dia. Ai, mas Fran, R$768 por ano é muito pouco. É mesmo? Mas quanto que tu tem hoje guardado? Aí, ouvinte, quem tá escutando, quanto você tem guardado hoje? R$2 por dia é muito pra você? É essa a nossa mensagem, né?
Porque... Aliás, R$700 não é pouco, né? R$700 dá pra fazer bastante coisa.
É, exatamente. Mas às vezes a mentalidade das pessoas diz, não, mas aí eu precisava ter 2.000, 3.000... Mas então se organiza, porque o organizar o dinheiro não é difícil. Difícil mesmo é lidar com as consequências desse resultado.
Franciele, muito obrigada também pela presença no programa de hoje.
Muito obrigada.
Rogério Silva, queria que tu falasse do Balcão do Consumidor, esse convênio que foi feito com o Procon RS, e qual é o papel do Balcão aí para ajudar as pessoas a entender ou melhorar a sua situação financeira.
Bom, Tomara, primeiro que programas como esse, numa rádio do tamanho da Rádio Irapuru são muito importantes, né? Porque a gente também tem o efeito de ser repetitivo, essa mensagem tem que ser reproduzida muitas vezes. O diálogo da comunicação é isso, né? Eu preciso falar muitas vezes, ainda mais numa realidade hoje que as pessoas têm acesso a muita informação e que boa parte dessa informação não é informação de qualidade. O nosso papel enquanto Balcão do Consumidor, que é um projeto pioneiro de extensão do curso de Direito da UPF, tem uma parceria aqui em Passo Fundo com o município, Procon, com o Ministério Público Estadual. A gente acaba de fechar também outra novidade, são tantas coisas que a gente faz que nem dá tempo às vezes de comentar. Um convênio também com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul para tratar essa questão do superendividamento. A gente busca, né, uma renegociação de forma extrajudicial. E esse convênio que a gente assinou na segunda-feira, esse com a Secretaria de Justiça também, fazia muito tempo que a gente não assinava com o convênio com a Secretaria de Justiça nesses termos, ele é para qualificar esse atendimento. Mas a gente depende, obviamente, de que tenha uma compreensão dos próprios fornecedores para que possam dialogar. Esse tema do superendividamento, para nós, do direito ao PF, ele é tratado há muito tempo. Seja nos nossos grupos de pesquisa, já fizemos pesquisa de campo, já foi feito pesquisa de campo há tempos atrás, publicações que a gente faz, debate isso em sala de aula, debate isso no nosso programa, no nosso mestrado, na disciplina que a gente tem especificamente sobre esse tema. Enfim, a gente procura, né, com a nossa capacidade de conhecimento dos colegas, ter essa discussão e trazer proposições e formações de políticas públicas perante os órgãos. Agora, a gente não consegue, obviamente, dar conta de tudo, porque tem que ter uma participação do poder público na outra ponta, tem que ter os outros órgãos, né? Porque possa trabalhar todo mundo conjuntamente e amenizar. Eu saio, assim, muito triste com esse relato dessa senhora aí.
Sim, sim.
Muito, assim, quantos outros a gente não sabe. E quantos outros a gente poderia auxiliar, ajudar. Não adianta a gente botar uma cortina e não enxergar isso. Tem que ser retirado, tem que ser, e não é um projeto sozinho que vai fazer isso. Mas a gente está sempre à disposição. A gente tem uma parceria também aqui com a Irapuru de longuíssima data, né?
Dando dicas, informações.
A informação nunca é demais, né? A informação claro. Qualificada nunca ela é demais, né?
O balcão está atendendo agora aonde, Rogério, e que horário?
Nós estamos no campo central lá da UPF, no Barco São José, né? Junto ao prédio administrativo da reitoria. Ele atende diariamente, todas as tardes, a partir do meio-dia até às 6 da tarde. A gente também está qualificando cada vez mais o atendimento online, né, Zumara? Hoje é um caminho também. Claro que o presencial é super importante, a gente vai continuar fazendo, as pessoas precisam do atendimento presencial, mas também o online hoje, desde pós-pandemia, tu tem que ter esses dois canais, e o online também, ele dá muito trabalho, ele dá mais trabalho até que o presencial, né?
Com certeza.
Você tem que ter o canal do online, ele tem uma exigência, né, muito grande, mas a gente vai continuar fazendo, vai continuar qualificando e, graças a Deus, né, sendo pioneiro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Inclusive, a gente está conversando sobre os balcões com o secretário nacional do consumidor, Dr. Ricardo Murichita, que assumiu recentemente, que conhece o nosso trabalho, e logo, logo a gente vai ter novidades aí.
Tá certo. Rogério Silva também, diretor da Escola de Ciências Jurídicas da UPF, um dos criadores, não é? Foi o criador, aliás, do Balcão do Consumidor aqui de Passo Fundo. Muito obrigado pela presença, Rogério.
Tá sempre à disposição.
Tá certo. A Lisiane, a Franciele, Rogério, obrigado pela presença, pelo programa de hoje que foi espetacular. O programa Sem Segredo tá encerrando. 10h58, tô entregando o programa pro Irapuru Ecologia dentro do horário. Olá. A gente volta no próximo sábado com mais um tema interessante e importante para nossa comunidade. Até lá.